noite é minha hora favorita. E esse é meu tipo de cidade. Eu sou Wolverine. A cidade é Madripoor, capital de uma pequena ilha principado ao sul de Singapura. O século XXI vivendo lado a lado com edificações do século XVIII. Milionários tomando espaço dos mais pobres entre os pobres. Não há regras aqui. Vale tudo. E tudo pode ser comprado. Pessoas é o que mais se vende. Vidas se tornam commodities. E em geral, bem baratos. Mas quando eu me envolvo, pode custar o mundo.
Os Escapistas.
Antes do advento do MCU, onde personagens obscuros ou apenas de pouca visibilidade de muitas décadas atrás repentinamente se tornam grandes hits por causa do sucesso de bilheteria ou sucesso na televisão, antes dessa tendência, no próprio cotidiano dos quadrinhos, era muito raro que um personagem levasse 5, 10 anos desde sua primeira aparição e se tornasse um sucesso tardio. O Super-Homem estourou praticamente na estreia em 1938, Batman também, ali em 39. Dá pra dizer que o raciocínio é parecido com a maioria dos personagens de prateleira de cima na Marvel, ali na década de 60. Com o Wolverine, a banda tocou um pouquinho diferente, porque sua estreia em Incrível Hulk 181, de 1974, não foi nada marcante. Sua reestreia no ano seguinte, em 75, dentro de Giant Size X-Men 1, foi discreta. E como descobriríamos depois, o próprio Dave Cochran tinha uma certa má vontade com o personagem, só vindo a chamar a atenção de verdade, não com o Len Wein, mas já com o Chris Claremont e o John Byrne, muito por causa do Byrne e seu investimento pessoal no Logan, por conta da nacionalidade canadense. Então, muitos leitores creem que o Wolverine só emplacou de verdade a partir do finalzinho de Uncanny X-Men 132, em 1980, no icônico cliffhanger no esgoto ou subsolo do Clube do Inferno. Ele dizia: "Vocês fizeram o melhor que podiam, agora é a minha vez." A prece de hoje parece que ele está dizendo para o leitor e talvez até para os criadores que todo mundo fez de tudo para que ele não estourasse, que ele não se tornasse um grande personagem. E 6 anos depois, ali estava ele, coberto de fezes, coberto de sujeira, e era daquele jeito que ia ser, era daquele jeito que ele faria sucesso. E fez, e ainda faz. Eu sou o Luigi, e nada escapa aos escapistas. E no programa de hoje eu tô cercado de um bando de carcajus desgarrados. O maior moambeiro de Marvel Legends no Sudeste Asiático. O príncipe dos bonequinhos, Maurício Dantas.
Já tenho meu fornecedor em Madripoor também.
O único promotor honesto na comarca de Madripoor, Mauro Elovitch.
Melhor naquilo que eu faço.
Ouviu aí a voz dele?
Com direito à voz da Nair Belo, em homenagem ao Regi.
Eu não faço ideia de qual seria o gentílico correto, mas eu sei que além de vinhedense, ele tem também o título de cidadão madripense. Reginaldo Hillman.
Opa, e aí?
É isso. O programa de hoje é uma sequência temática do podcast sobre a minissérie Dívida de Honra, uma espécie de Wolverine essencial, só com as histórias dos primeiros anos da mensal do personagem. Para facilitar, é aquela primeira caixinha da coleção histórica Marvel do Logan, publicada em 2017 pela Panini.
No
Noites em Madripoor.
Para ser mais preciso, o recorte do programa de hoje equivale às edições 1 a 10 da antologia Marvel Presents, os primeiros 23 números da mensal Wolverine, tudo isso publicado lá fora entre 1988 e 1990, aqui no Brasil. Essa sequência de histórias saiu entre 1992 e 1993 dentro das primeiras 19 edições da mensal do Wolverine pela Editora Abril. Em 2001, já nos últimos momentos da Abril, publicando Marvel, né, eles lançaram um encadernado com o título As Melhores Histórias do Wolverine de Todos os Tempos. E não sei o que estou dizendo isso, é o título mesmo, assim, e vamos combinar que o nome até corresponde à verdade, né? Esse encadernado custava R$23,90, tinha 370 páginas, eu tô olhando aqui no Guia dos Quadrinhos, e tem formato americano, preto e branco, compilando as 16 primeiras edições da mensal, né? Vai até o final do arco do Peter David, mas não chega a republicar as histórias do John Byrne. Eu não cheguei a pegar esse encadernado, mas se eu tivesse, com certeza estaria aqui na minha estante, assim, num lugarzinho assim, privilegiado, até porque todo mundo que já viu o John Buscema em Conan sabe como a arte dele fica ainda mais bonita só no preto e branco, né? Só não dá pra entender a capa do Lenny Francis Yu, mas aí a gente finge que não tá nem vendo. Como o recordatório desse gibi sempre fica martelando na sua cabeça, né, que o tempo e o lugar dos X-Men nesse período é a fase na Austrália, quando a equipe passou uma boa temporada ocultos, né, na clandestinidade mesmo, fingindo que estão mortos, né, como consequência daquela saga Queda dos Mutantes, eu emparelhei, assim, foi ali no Guia dos Quadrinhos também aqui, emparelhei assim, o Wolverine 1 dos Estados Unidos, assim, foi de novembro de 88, para ver qual era a Uncanny X-Men daquele mês, né? E é exatamente a número 237, em que na capa temos o Logan e a vampira em cima de um trem, logo depois da história deles em Genosha. Por sinal, assim, uma puta história, né? Do lado de cá, essa mensal da Abril foi muito feliz, assim, no line-up, porque além de ter o principal, ainda trazia as historinhas subsequentes do Wolverine dentro de Marvel Presents. Era um gibi antologia, né? Bissemanal, isso mesmo, saía duas edições por semana. E por sinal, a Arma X do Barry Windsor Smith saiu dentro dessa Marvel Comics Presents entre a 72 e a 84. Mas outra sequência que me marcou muito, que é imediatamente depois de Arma X, foi a das edições 85 a 92, saiu dentro de Wolverine 27 de Abril. Tinha o Peter David e o Sam Keefe lá de Sandman. Era aquela da origem lá do vilão Cyber, né? Cuja a capa tem um Wolverine se segurando na beirada de um penhasco, assim, com o uniforme assim, todo maltrapilho, desfiado. Eu achava esse visual assim, esquisito, mas hoje eu vejo o Sam Keefe como o Kelly Jones do Wolverine, né? Você acaba curtindo bem mais quando você fica mais velho, né? E além do Marvel Comics Presents, a mensal formatinho começa dividindo o aluguel com o X-Factor, né? Que fazia pouco tempo que tinha estrelado, mas depois volta para X-Men principal, deixando a vaga para o Excalibur. Passando a bola para você, Reginaldo, essa história inicial de Marvel Presents, com o retorno do Chris Claremont e a estreia do John Buscema, assim, como artista fixo do Wolverine. Você chegou a acompanhar essa história já nesse comecinho da mensal de Abril, ou você leu isso num momento, assim, subsequente? Aproveita e já apresenta o enredo dessa história, o porquê do Logan se encantar com Madripoor, né, e por fim, tentando falar sério, né, que é quase impossível, quem convence melhor num disfarce civil, o Caolho ou o Clark Kent?
Ah, eu comprei aquela primeira edição vermelha, capinha vermelha, né, com o Wolverine pulando pra frente do leitor, assim, né, edição 1 da Abril, que tem essa mini, né, essa Marvel Comics Presents, né, que, na verdade, eu sempre achei que não valia nada, né, assim, é uma revista que não valia nada, né, e imagina só que dentro dessa revista saiu Arma X, saíram coisas importantíssimas, assim, né. Mesmo essa mini do Wolverine, ela é um tubo de ensaio para o que ia vir, assim, né? Eu acho que toda a fase solo aí, pelo menos o começo da fase solo do Wolverine, ela foi lapidada aí, né? Um pouquinho, talvez, antes, em Dívida de Honra, né? O Wolverine no Japão, com a Kitty, mas isso era só para testar, né, o terreno, assim, ver se dava pé para ter um X-Men solo, né? De fato, se alguém ia ter uma revista própria, ia ser o Wolverine, porque ele era o personagem que tinha mais desenvolvimento na equipe. O Claremont e o Byrne disputavam, acho que, para quem aproveitaria melhor esse personagem. Né? O Claremont ainda tinha uma fixação com a Aurora, né? Com a Tempestade, que eu até acho, né? Já falei isso para vocês, que ele sempre foi um magão aí. A gente fala do Barba, né? Fala do Alan Moore, mas o Claremont também envolvido, né? Com esse lance de ocultismo. E a Aurora foi sempre aí uma feiticeira para ele, né? Uma coisa envolvida aí com Wicca, alguma coisa assim, né? Que ele simplesmente encaixou como um mutante, porque é o que ele estava trabalhando na época, assim. Então, por isso de todo esse envolvimento dele com a Tempestade. Os outros personagens também tiveram, né? É a fase de ouro dos X-Men, a fase do Claremont, né? Mas o que saiu disso, um dos primeiros spin-off, uma das primeiras derivações foi a série solo do Wolverine. Ainda assim, você vê que a Marvel era outra época, outros tempos. Eles testaram primeiro nessa revista um Wolverine mais pé no chão, menos espacial, menos fantasiosa, uma coisa mais urbana, né? Não é bem urbana a palavra. Ele tem uma pegada muito noir, né? Assim, foi escrita imaginando isso, assim. Tem uma atmosfera no ar, ela tem uma atmosfera de thriller internacional, uma coisa meio 007, né? Por isso que aquele punho de lâmina passa, né? Apesar de ser extremamente ridículo, não é de todo, né? Faz algum sentido naquela loucura que é Madripoor. Enfim, né? E também estava na época ideal, né? Que os X-Men estavam escondidos, não estavam tendo uma vida pública. Eu acho que encaixou. Aí é que tá, né? Quem tava mexendo nos bastidores de tudo era o Claremont, né? Ele tava tocando tanto o personagem na equipe, né? No grupo, nos X-Men, quanto no, nessa transição pra aventura solo. Então ele fez isso muito bem, cara. Ele fez de forma, eu diria, perfeita. Porque ele criou um cenário maravilhoso, que eu acho assim, acho que Madripoor só perde para, vamos lá, Latveria e Wakanda, né? Na Marvel, né? Não vamos nem mencionar DC, né? Que é injusto. Mas na Marvel, acho que só perde para Latveria e Wakanda. E é uma Singapura, né? Não tem muito, sem tirar nem pôr, é uma Singapura, talvez um pouco mais carregada nas cores. E aí ele fala, ó, vai ser o playground do Wolverine aqui, né? Ele vai poder se soltar aqui com toda a selvageria, ele vai poder ser selvagem, vai poder ser samurai, vai poder ser botequeiro, vai poder ser, né, guarda-costa, vai poder ser o que for. Vai poder ser o caolho, que é um achado também, né? E tem tudo isso nessa mini, cara. Assim, eu acho essa mini muito boa. Muito boa mesmo, assim. Ela é contada de forma rápida. Na época tinha um vício de recordatório, porque ela tinha que ser linkada um número com outro, e ela não tem isso, mesmo se tratando do Claremont. Olha lá, hein? Ela não tem isso, porque ela é ágil. A história é muito boa, apresenta vários personagens que vão ser importantíssimos para a série solo, apresenta o cenário, apresenta os personagens, apresenta o Wolverine que você conhece numa nova situação, num novo formato. Ele está muito mais fragilizado, porque ele está sozinho, ele não está podendo, expondo as garras, expondo a forma que ele costuma, né, combater. Então, cara, eu acho demais essa série. Demais. E a hora que passa da mini pro começo da série, eu acho melhor ainda. Porque eu acho que aí, né, o Buscemão, ele domina tudo. Eu acho que encaixa. Você vai falar mais pra frente, Luigi, de arte final. Aí eu vou falar também, porque eu acho que aí encaixa tudo. Fica perfeito, cara. O melhor momento, tô com o Alan, meu, assim, é o melhor momento do personagem.
Tudo bem que esse papo furado, assim, da identidade caolho, ela só sobe pelo telhado lá no arco do Peter David, né, depois, lá da edição 11, mas, assim, eu acho que quando ela vem à tona, assim, também, eu acho um momento muito legal, que é pura tiração de sarro, né, porque todo mundo sabia, né, que ele era o Wolverine, mas como a regra em Madripoor é que quase todo mundo tá fugindo de alguma coisa, né, e tem um nome falso, né, a população local já vê isso com uma certa naturalidade, né, e eu acho um barato isso, porque Mostra também como o Logan, assim, realmente ele se sente em casa, né, nesse país, né, justamente por ser uma zona cinzenta, né, diferente, assim, da civilidade, assim, dos X-Men, né, que, via de regra, são todos mais jovens que ele, né, vivendo, assim, numa área urbana, assim, mais cosmopolita, né, e eu acho, viu, Reginaldo, que até nisso o John Buscema acerta, porque a caracterização do Logan como civil, ele parece, assim, um tiozinho que joga dominó em praça. Assim, ele não usa aquela jaqueta assim, estilo Maverick, nem chapéu de cowboy. Ele usa assim, tipo um casaquinho assim, de linho, né? Com um chapéu Fedora, né? Aquele retrô. Eu acho isso assim, muito bom. Assim, inclusive, assim, a roupa de vigilante dele, assim, com aquela faixa vermelha, né? E a camuflagem como máscara, né? É bem sóbria, né? Eu acho que a tag ela é usada um pouco mais assim, estilizada naquele uniforme lá da Era do Apocalipse, né? Antes da gente entrar no ar, o Maurício mandou uma foto lá justamente com esse Wolverine. Você chegou a fazer essa associação da Era do Apocalipse? O que, é que você acha desse visual do Buscema e a história propriamente dita, Maurício?
Você tocou num ponto importante que é o Wolverine só foi ficar gatinho mesmo lá nos anos 90, né? Ali do Sylvester pro Jim Lee. Aí, de fato, ele usa uma jaqueta, assim, um casaco, né? Nem uma jaqueta, é um casaco meio assim, uma coisa mais menos alinhada, menos bonita, uma coisa funcional mesmo, né? Como um cara que é um dos mais velhos mesmo usaria, uma coisa sobra e tudo mais. E o chapéu é um fedora mesmo, não é aquele chapéu de cowboy que ele vai usar lá na frente, né? Acho que o Dili coloca isso nele, o Sylvester também, e aí o Adam Kubert mais meio que imortaliza naquela fase. Eu gosto, né? Mal eu e o Alan não gostam, mas eu gosto desse comecinho aí da fase do Rama com o Adam Kubert ainda. Até um certo ponto, obviamente.
Ah, eu gosto, tá sendo injusto aí, hein? Eu falei que eu gosto.
Não, assim, isso que é a única fase que vale a pena ser revisitada, essa que a gente
o tá Alan, aqui. Alan, eu meti
não, foi o pau nele embaixo. Foi o Alan que falou.
Eu falei que ele tava metade certo na frase que ele falou que essa é a melhor fase do Wolverine. Ele falou que é a única que merecia ser revisitada. Eu falei, a outra metade você tá errado.
Cara, o Alan entrou mesmo na cabeça de você, não foi, bicho? Pô, alugou um triplex, viu? De Madripoor.
Vocês que estão remoendo esse negócio aí.
E eu concordo com o Mauro, é verdade isso aí. O Alan tá meio certo.
É isso mesmo, assim, tem muita coisa boa ali ainda, claro que depois vai degringolar quando o Wolverine vira superstar demais, né, fica overpower, fica, enfim, apesar de que eu gosto da ideia, por exemplo, dos implantes de memória, a gente pode falar isso depois aí, lá adiante, mas eu acho que muita coisa vai ser feita ali, muita interferência editorial, um personagem que ganhou muito, não digo nem carinho, né, ganhou muito holofote e aí acabou que... Jogou pra cima, jogou pra baixo, não, tem que vender boneco, então fazer ele assim, faz assado, sai um boneco aí que fez sucesso, então arranca o nariz dele, porque vai ficar igual o boneco, Monster Force, Mutant Monsters, um negócio desse. Aquela fatídica linha que começou muito bem, e aí começou a fazer personagem que molhava e mudava de cor e tudo mais, né? É o capitalismo, se devolvendo. Voltando aqui ao básico do básico, né? Eu gosto muito, Luiz, desse uniforme, porque é simples, é furtivo como ele precisa ser, né? É escuro, é azul marinho ou preto, né? É preto, vamos lá, mas é representado como azul marinho. Tem só aquela pintura mesmo na cara, que é pode pegar qualquer tinta preta, né? Até a graxa do sapato e passar na cara, não vai fazer mal pra pele do Logan, ele não precisa se preocupar com isso. E é uma luvinha também, né? Um negócio besta, assim, só tem o punho, aquela coisa mais folgada aqui. É uma coisa que ele pode usar ali por baixo de qualquer roupa, muito mais plausível do que qualquer outro uniforme que ele tenha usado. E encaixa muito bem, bicho. Uma das primeiras histórias também que eu li solo foi justamente nesse comecinho, aquela história que a gente vai comentar hoje aqui. E que eu pensei assim, realmente, na primeira vez que eu pensei, não faz sentido pro Wolverine ter aquele uniforme espalhafatoso com aquela máscara, com aquela orelhona, né? Claro, a gente gosta, a gente acha bacana, até hoje diminuíram, aumentaram, ficou de um jeito, ficou de outro, mas a gente gosta daquele uniforme, a gente sabe que é gibizinho, não precisa ser verossímil pra caramba. Mas quando esse conceito é apresentado pra gente, assim, mesmo na época, né, que faz tanto sentido que você curte imediatamente. Eu sou fãzaço e você falou bem aí, Luiz, é bucemão, né, bicho? E esse volume preto e branco eu já tive, infelizmente, quando eu fui pra Recife, eu doei, vendi, não lembro o que eu fiz, mas bucemão preto e branco só é melhor do que isso aí quando ele não é finalizado pelo Claudienso. Polêmica.
E eu concordo de novo também com o Maurício. E falo também, ó, esse encadernado, o Luigi, ele acaba na hora certa. Hoje nós estamos polêmicos, hein, meu? Porque... com dor no coração eu falo isso, hein, meu? Mas nós vamos chegar lá também.
Deixa eu falar aqui com o rapaz aqui, que eu acho que ele tá louco pra falar. Eu só queria que o ouvinte soubesse, assim, de antemão, que o Mauro compra qualquer coisa, assim, com o Wolverine. De pasta de dentro do personagem, a cueca de couro do Carcaju. Mas deixa eu te perguntar, bicho, você manteve essas edições, assim, formatinho da Abril? Você ainda tem por aí? Ou melhor, você leu essa história inicial já na mensal? Ou você só teve acesso, assim, anos depois? Fala um pouquinho, assim, da sua relação com Madripoor. E fora tudo, o que é que você gosta mais nessa historinha inicial aí?
Bom, como eu disse lá no episódio de Dívida de Honra, que satisfação, Aspira. Eu adoro demais essa fase, cara. Eu acho, né, sensacional, de mensal, né? Nós estamos na Marvel Comics Presents, mas depois a mensal foi a melhor fase mensal do Wolverine, né? Eu adoro, na época eu li igual o Regi na ediçãozinha de capa vermelha com o Wolverine pulando em 3D, que era até essa capa aqui que saiu no volume 4, né, da coleção histórica Marvel, mas ela tava em capa vermelha em formatinho. E já adorei, cara, já adorei. Aí, nessa época, né, eu já era fãzaço do Wolverine, já tinha lido Dívida de Honra, e foi melhor do que eu esperava. Quando, né, falaram, vai sair o gibi solo do Wolverine e tal, comprei na banca logo que saiu, e me surpreendeu, assim, positivamente, porque é muito diferente do universo dos X-Men e naquela época, e continua sendo até hoje, né? É uma história completamente no ar, como você falou. Ele chega em Madripoor, né? Não, é apresentado rapidamente o cenário, né? Até aquela panorâmica de Madripoor com a cidade toda moderna e cheia de favela embaixo, né? Você chega, ele tá no meio de uma treta de bar, no bar do O'Donnell, vai, enfrenta os caras e assim, um bando de bandido, né? De bandido pé de chinelo, os caras com faca, com um tchaco, tá uma porradaria franca, né, num nível que não tinha nos X-Men, dele dando soco no queixo do cara e o nariz esguichando sangue logo na primeira edição. O vilão aí, da, né, desses bandidos, cabelo moicano, né, da época mesmo, né, pega a mulher de refém lá, fala pro Wolverine, né, se você implorar, eu talvez te deixe viver, se você tentar algo, a moça fica sem cara. E o Wolverine pega, só ajeita o chapéuzinho dele, cigarrinho na boca, ele treta com uns 4, 5 caras sem perder o cigarrinho da boca e fala pro cara, né, manda bala, puxa o gatilho, mas depois disso, cretino, você é meu. E o cara sai correndo. Porra, muito legal, cara. Já me conquistou na primeira historinha. E aí você vai sendo apresentado para aquele universo. Você, logo no final da primeira edição, a hora que ele menciona um amigo dele lá, que o cara que morreu no deserto e que pediu para ele achar a tigre, todo mundo no bar já puxa a arma para ele. Então dá aquele ambiente de noir, que você não pode confiar em ninguém. Logo na edição, né, na historinha seguinte, é apresentado o vilão. Então, um vilão bem James Bond. O James Bond, inclusive nos livros, tinha essa estrutura clássica que ele tinha que ter um vilão-chefe, que era o chefão, que comandava tudo, e um capanga muito forte com algum tipo de anormalidade. Então você pode ver em todos os filmes do Bond pós-Dr. No, né? Porque no Dr. No ele tinha tanto a deformação quanto ele era o chefe. Mas no pós-Dr. No em diante, todos eles tinham essa estrutura. Tinha o chefão e tinha um capanga super poderoso ou deformado ou com alguma coisa anormal. E aí eles apresentam essa estrutura, né, do Roche com punho de lâmina, né? Que é igual o Regi falou, ele é ridículo, mas dentro do universo de James Bond, ele é algo natural, né? Algo aceitável. E aí você vai entrando nesse submundo de Madripoor, você vê que a mocinha, o tigre que ele estava procurando, na verdade era a tigre, e aí remete àquela história dos carrascos, logo na primeira história, né, dos X-Men australianos. O Wolverine é capturado, é torturado, então é muito fora do que tinha na revistinha. Você vê ele zoado mesmo, né? O cara torturando ele com lâmina quente, o cara, ele todo arrebentado. O fator de cura dele
estava longe de ser esse negócio anormal que a gente tem hoje, que ele só sobra o esqueleto e ele volta. Ali não, cara. Ali ele sofreu uma tortura, foi queimado, cortado, a Sapphire tinha drenado a força dele, e ele chega a quase morrer. Ele leva um tempão para ser recuperado. Ele é salvo pela Tigre. A Tigre, você vê que a pessoa que ele vai salvar acaba sendo, né, o interesse dele aí nessa história toda, é uma chefe do crime, né? Ela não é uma mocinha indefesa, ela não é uma boa pessoa. Ela tá querendo tomar o posto de chefão do crime do Roche. Então é um negócio super dúbio. Mais pra frente ele salva umas mulheres num prostíbulo. Cara, é muito fora do que se fazia nos X-Men, do que se fazia na Marvel em geral. E eu adoro, cara. É assim, essa minissérie ela é redondinha, ela apresenta rápido os personagens, ela cria atmosfera, ela cria tensão. Você gosta daquele universo, você quer saber mais daquele universo. E aquilo dali, o Wolverine tá, né, igual onde vocês falaram, ele tá no playground. Ele tá num lugar que ele não precisa se conter, ele tá num lugar que ele não precisa ser bonzinho, ele tá num lugar que ele não precisa, não tem uma consciência, alguém sendo a moralidade dele. Pelo contrário, ele aceita ser uma moralidade dúbia da Tigre, e o finalzinho da história, né, cara, é muito James Bond, ele de smoking branco, ficando junto com a mocinha, meio vilã, é muito legal, é sensacional essa mini.
Mauro, você falava dessa cena da tortura, o apelido dele, Caolho, surge justamente quando o Roche, acho que ele pega uma espátula, é um quadrinho assim, bem escondidinho, assim, eu acho que você tira mais pela sugestão. E ele arranca o olho do Logan, né? Aí, como você bem disse, o fator de cura dele, ele demora um pouco a pegar, né? Ele passa algum tempo sem um olho mesmo, né? Ele fica caolho. Ele aproveita, acho que a memória de alguns personagens que viram ele daquele jeito, e ele realmente adota esse nome, Caolho, né?
O Roche enfia um cigarro no olho dele.
Isso, é um cigarro, exatamente. Aí eu tava vendo, Maurício, na Epic Collection, eu cheguei a baixar e compila essas histórias desse nosso recorte de hoje, mais especificamente aqui tem o título Madripoor Nights, né, ou Noites em Madripoor. Tem umas matérias assim de divulgação da época em que o Claremont, ele fala que no momento que essas histórias curtas de Marvel Presents estavam saindo, já estava acertado que, e logo depois já ia sair a revista mensal própria do personagem. O que é eu acho que um negocinho meio complicado assim, de se entender, porque é nítido que essa história inicial assim, é um arco de estreia de uma nova revista, mas não é assim. Eu acho que ela deveria sair na mensal mesmo, mas sai numa antologia, acho que nada a ver, né? E a mensal mesmo, assim, na minha opinião, fica prejudicada porque já começa com um bonde andando. Então, quem não pegou essa Marvel Presents duas vezes por semana, assim, lembrando que nessa época não tinha scan, nem saía encadernado, depois que o arco acabava, você perdia, acabou. Daí, assim, no mínimo você começava um gibi assim, número um, sem um contexto da Tigre, né? Como a história dela se conectava com a dos carniceiros lá em X-Men, como o falou. Como o Logan, ele chegou nessa ideia troncha de se chamar Caolho. Tudo bem que os roteiros dessa época sempre tinham, assim, a manha de recontextualizar esses eventos passados, assim como o Reginaldo falou, dentro das páginas do presente. Mas mesmo assim, eu acho, assim, uma decisão editorial assim, bizonha até para esse tempo, né? O Claremont também disse que, nessas matérias no final dessa época, que esse gibi do Wolverine era uma espécie de encontro entre Terry e os piratas com Conan e uma sopa de Fu Manchu. Ele até disse que esse punho de lâmina era um vilão lá de Mestre do Kung Fu, e isso eu confesso, assim, total ignorância, porque eu nunca li esses gibis do Mestre do Kung Fu, mas a parte do Conan, ele com certeza ele deve estar dizendo isso pela presença do John Buscema, que eu acho que é um patrimônio histórico assim, da Marvel. Eu acho que se você tira da equação assim, os pioneiros, assim, Jack Kirby e o Steve Ditko, e porque esses dois assim, são incomparáveis, né, pelo simples fato de que eu acho que é insano você querer equacionar o que eles representam para história dos quadrinhos, né, não só para Marvel, mas assim, o Buscemão, assim, como o Reginaldo gosta de falar, eu acho que ele é o grande artista assim, Marvel assim, de todos os tempos. Foi o maior artista de um gibi de espada e feitiçaria, assim, com o Conan. Talvez tenha sido também o maior desenhista de equipe super-heróis com os Vingadores dele, né? Fez o grande gibi de sci-fi da Marvel, né? No Surfista Prateado. E aqui no Wolverine, eu acho que ele conseguiu o feito assim, de redefinir o personagem depois que o Frank Miller tinha voado baixo há alguns anos atrás, redefinindo o personagem. Então, quando você passa a enxergar o Logan assim, numa ótica assim, mais samurai, quase no nível do mangá, nessa ambientação do Madripoor, assim, desenhado pelo Buscemi, o Wolverine agora vira, como vocês falaram, um personagem de pulp noir. Vamos dizer assim, o Wolverine vira um personagem de Sin City. E só para amarrar essa fala do Claremont sobre o Conan, ele diz assim, eu até mandei para vocês, eu vou ler. Wolverine, em sua essência, é muito mais próximo de Conan do que qualquer outro herói da Marvel que temos, né? Ele é um selvagem moderno que está em conflito com sua nobreza. E a questão é se essa nobreza é inerente a ele ou enxertada nele. Quer dizer, é uma equipe criativa assim, muito afiada, assim, num momento em que os dois aí, né, o Claremont e o Buscemi, eu acho que eram duas unanimidades dentro da Marvel, né? Maurício, você chegou a ler essa matéria da época? Você deu tempo? Você deu uma olhadinha?
Li sim, eu, na verdade, li essas histórias. Você me condenou no WhatsApp porque eu me desfiz dessa minha coleção histórica.
E disse que você qualquer dia desse vai vender a própria mãe, né? Porque, meu amigo, tu vende tudo. Você acabou de falar que vendeu essa historinha do W em preto e branco, né?
Vendi. É, não, na verdade, aí uma questão da idade mesmo e de um saco um pouco cheio com o tamanho da coleção. Me vende aí bonequinho e ribizinho e tudo mais, e trabalho e tudo mais. Vai se perdendo um pouco a paciência e o digital, de fato, me conquistou. Claro, às vezes não consigo escapar de um Saga, Epic Collection e tudo mais. Pretendo ter essas apps aí dessa fase também, principalmente agora depois de lê-las digitalmente, reler essas histórias. E me chamou a atenção, Luiz, porque ele toca um ponto que é muito interessante, assim. Ele não fala especificamente disso, mas lendo e as histórias e lendo, né, o Claremont falar essas coisas, tive aqui um segredo do sucesso do Wolverine nesse momento aqui, é que ele é um herói trágico mesmo, é como você falou, é um personagem de Sin City. Ele não é o fodão, ele não tem aquela coisa do quase imortal, né, que a gente não gosta adiante. Até o filme, né, tem esse Wolverine imortal e não é legal, bicho. A gente gosta, o fator de cura dele que demora dias pra regenerar um olho, às vezes todo aquele ficou queimado lá, baqueado, a gente vai ver pra frente lá várias outras situações em que ele passa o arco, até acaba sendo repetitivo em alguns momentos, né? O Wolverine tá sempre meio estourado pra não poder ser aquele fodão todo e tudo mais, mas ao mesmo tempo é o que dá um certo charme pro personagem. Ele é vencível. Ele é um cara que, ao mesmo tempo que ele tá confrontando a natureza dele, né? De animal, de fé, ele tá buscando a disciplina, ele tá buscando a coisa, né, do lado samurai dele com o Berserker, mas ele também é um personagem que é vencível, ele apanha pra caralho, ele sofre pra cacete, ele beija todo mundo, come todo mundo, na verdade, de feia a menina que acabou de fazer 18 anos, não vamos impingir pedofilia aqui ao personagem, nada a ver, mas o cara pega todo mundo, já é peio baixinho, cara de mal encarado, é, mal educado também às vezes. Mas mesmo assim, ele tem esse lado também do herói pulp, né? Esse charme irresistível, esse sucesso com as mulheres. Isso tudo é uma certeza de sucesso que com o Claremont escrevendo, apesar de que a gente vai ver também, o Claremont vai desenvolver lá adiante, na Uncanny mesmo, que ele vai continuar no Wolverine por mais tempo lá. É aquela coisa de que o Wolverine é um personagem que já tá em decadência, né? Já disse que ele, o fator de cura dele não é o mesmo, é aquela cena clássica do Gambit vencendo ele e dizendo que ele já tá velhinho, a Jubileu meio preocupada com ele. Enfim, aqui a gente tem um personagem que pode não estar no seu auge, mas ele tá muito bem, voa baixo mesmo, faz miséria. Até agora apanha, toma cacete e tem essa coisa trágica mesmo, sabe? Ele vai lá na frente dizer também que não se sente honrado por conta da fé interior dele. Quando ele vê, ele não quer mostrar essa coisa pros amigos. Ele acha que os X-Men guardam uma certa pureza, né? Apesar de toda a merda que acontece com ele sempre. Ele não quer expor os personagens, os amigos dele, a essa natureza dele. Enfim, isso é muito legal do personagem. Você se identifica com isso. Você se identifica, né? Que nenhum de nós aqui é esse escroto todo, esse fodão todo, não. Mas você quer torcer pelo cara, né? Não é só o cara pegar fogo, né? Só foi uma explosão, como naquela época de Guerra Civil que aconteceu aquela cena infame, né? Que fica só os ossos dele, e aí de uma célulazinha ficou grudada dos ossos, ele se regenerou totalmente em duas páginas.
Isso, cara, nós temos toneladas de material bom pra comentar, você vai ficar puxando essas porcarias.
Apenas para fazer o contraponto aqui, irmão. Concorda comigo que...
2000% concordo.
Então, assim, quando a gente vê o cara com o tapa-olho explicando e tudo mais, isso é bom demais, bicho. E concordo com você, Luiz. A gente tá falando demais porque não tinha republicação, não tinha TPB ainda. Não tinha, senão os sebos, né? Lá fora, principalmente, sebos aqui. E a questão das missões, das edições seguintes. Aí quando você começa na Wolverine 1, já mesmo, você já sabe, você já foi jogado o que é Madripoor, já foi explicado a Tigre, né? O momento que ela tá ali, a gente vai ver o Barba Princesa um pouquinho mais adiante. A gente já tá meio que caiu de paraquedas mesmo. Isso é meio estranho. Me parece, Luiz, que houve ali alguma questão editorial. Ninguém comenta, né? A gente sabe que tem coisas que não são faladas na história dos quadrinhos. Então, a gente vai entendendo aqui ali pela entrelinha. Ou alguém aparece anos depois com curiosidade, com coragem para falar isso. Me parece que houve ali um descrédito da própria Gibi, né? Do Wolverine. Claro que... essas histórias estão bem encaixadinhas, esses capítulos curtinhos e tudo mais, então, às vezes, mas me parece que a ideia já existia ali. A equipe, você não vai pegar uma equipe de peso dessa, né? E pra colocar numa Marvel Comics, pai, gente, são três nomes aí top 10, né? Aí eu já falei, repito aqui, não gosto do Clive Jensen, mas ele sempre foi um cara renomadíssimo, né? Não à toa botaram ele pra, meio que a conta e a gosto do Miller, rezam as línguas aí, mas em Cavaleiro das Trevas e tantos outros gibis famosos. Bucemão, não precisa ter o que dizer, o cara é uma força da natureza desenhando, você sente a pegada do traço do cara em todo quadro que ele faz, assim, enquadramento, noção de velocidade, de ação, como ele desenha as sequências, o storytelling mesmo dele, né? Muito, muito Marvel, concordo totalmente com você. Você tava falando do Romitão, eu tava pensando no Buscemão, eu tava pensando no Romitão, que também é um cara que definiu, né? No ator ele desenhou o Como Desenhar Quadrinhos Marvel, que é um guia, né, para os desenhos que há pouco tempo só foi ser abandonado, um pouco mais de 10 anos, na era do Quezada, ainda o Quezada disse não precisava mais seguir aquilo. Mas, sem dúvida, o Buscema é muito mais eclético e fez muito mais coisas em outros campos todos, né? Sou fã do Buscemão, do tanto quanto do Romitão, mas há que se reconhecer como o Buscemão é um cara que desenha de tudo, né? Ele tinha tanto talento, sobrou, passou pro irmão dele, só o Buscemão também, que só o Marquito lá do Pilha não gosta. É divertido você ver esse comecinho aqui, mas... ao mesmo tempo, é legal também rever. Eu não lembrava, juro pra vocês que eu não lembrava dessa história da Tigre ser aquela filha do banqueiro que tá lá no ataque dos carniceiros.
O lindinho, né?
É, o lindinho que ia matando ela quando os X-Men acabam salvando, matando não, fazendo essa reprogramação que ela acabou sofrendo, porque Roma diz, né? Vou te devolver pra aquele momento do tempo, mas não sei se você vai me agradecer. E aí ela vai aparecer aqui como se ela tivesse passado também pelo Portal do Destino.
Lindinho é um nome foda, né, meu? Lindinho é um nome foda.
É, Pretty Boy em inglês, né? Lá é cada nome escroto dos carniceiros, né?
É muito legal, cara. Isso é muito legal. Assim, eu não sei se é também um pouco de nostalgia, né, de reencontrar assim, porque eu li isso daí realmente na época. Que ano que você falou que saiu, Luigi? Quando que você falou que saiu?
Essa minissérie saiu em 88.
Não, mas aqui no Brasil foi 92, é isso que você falou?
Aqui no Brasil foi 92.
Isso, então. Eu li na época isso, assim, né? Na época eu gostei sim. Claro, você estava acostumado com o Wolverine na equipe, de um jeito. Aqui ele tá mais sóbrio, você demora um pouco para acostumar. E quando você lê mais velho, aí você deslancha, você adora. Eu acho que é a terceira vez que eu leio a mini, né, e depois a série. Realmente as releituras foram até melhores que a primeira vez. A primeira vez eu não tive tanto impacto assim. Eu tive mais com dívida de honra, né? Quando falaram que ia ter uma série regular do Wolverine, eu imaginei daquele, né, naquele ritmo e do ritmo de dívida de honra. E não era. E realmente, né, você vai comparar também com a melhor coisa já feita pro Wolverine, é difícil também, né, gente? Assim, né, porque... pô, era o Frank Miller, quando o Frank Miller era um monstro, Mas lendo agora, quando você lê agora, você vê a qualidade do material. Você vê, assim, que é domínio do profissional. De tirar o personagem, que ele está num universo fantástico, trazer ele para o mais sóbrio. Ainda assim, é o cenário ideal para ele explorar e se desenvolver e colocar uma série de coadjuvantes. Cara, é muito assim, é muito Casablanca, né? O Bar Princesa. É cheio de referenciazinha, assim, ou de material que você vê que o escritor pegou de algum lugar, que ele não tirou do nada, mas ele reciclou e colocou de forma super inteligente na série, né? Então, cara, eu acho demais, meu, assim, se... Lendo agora, eu reconheço mais ainda a qualidade dessa transição. E a hora, volto a falar, a hora que entra esse Madripoor Nights, eu fui até buscar, viu, Luigi? Eu tenho o PB da Abril. É, as melhores histórias de Wolverine de todos os tempos. Eu tenho ele.
E não foi exagero não, viu?
É muito legal, cara, esse PB. Ele é muito legal mesmo, assim. E ele realmente, só que ele começa, né? Ele começa pelo Wolverine 1, ele não tem a minizinha, né, da Marvel Comics Present, e ele vai até o final do Peter David, que eu acho um recorte ideal, cara. Ideal mesmo. O Han do Byrne, ele é diferente. Ele, não vamos falar dele ainda, mas ele é diferente. Eu acho que se relançassem isso daqui de novo, nesse PB, nesse papel jornal mesmo, assim, ó, é a forma ideal de você ler. Esse recorte aqui, ele é um fumete, cara. O do Larry Hama também é. Também é, não deixa de ser. Ele só amplia a coisa e vai pro desvario, né? Assim, vai pro... ele amplia, né? Ele vai pras cabeças, assim, e fica muito doido. Aqui não, aqui é mais pé no chão, eu acho. E eu acho divertidíssimo, cara. Se a Marvel fizesse uma mini nesse rumo aí, eu acho que... É plausível, é coerente, você não extrapola nada. Você cria um cenário pro personagem fantástico. Porque Madripoor, cara, é legal demais. Ninguém presta em Madripoor. Não tem um bom. A Mulher-Aranha volta e também não presta. E a atriz lá volta também não presta, cara. Né? Chega também não é flor que se cheira. E aquele O'Donnell também não é... Puta, cara, não tem um bom.
Ninguém, cara. O Art, piloto também, todos eles têm um negócio dúbio, né?
Isso,
todos dúbio. Eles andam ali em cima da navalha entre o bom e o mal. Cara, é sensacional. E só complementando, né? A gente não tinha falado, né? Você falou do Casablanca e eu falei dessa história. Nessa primeira Marvel Presents já apresenta o O'Donnell. O O'Donnell é o próprio Humphrey Bogart no Casablanca. O Bar Princesa é o bar do Humphrey Bogart no Casablanca. É o lugar, e a gente vai ver isso melhor desenvolvido nas outras edições, é o local em que... Estão ali as duas facções, né, de máfia, vão ali, mas quando eles estão ali dentro, eles se comportam, entre aspas, civilizadamente. Ali é o terreno neutro. E o O'Donnell, você vê que ele favorece a Tigre, ele tá ali do lado da Tigre, mas ele é um cara que não é confiável, né? Ele é um cara que tá ali até o pescoço na corrupção de Madripoor. Então é muito legal, cara. E só para não perder a oportunidade, eu tive também esse encadernado em preto e branco. Era muito legal, só que era papel jornal. Em alguma das mudanças minhas aí, esse encadernado mofou e eu tive que jogar ele fora.
Ô, Mauro, é verdade, meu. Ele parece o Humphrey Bogart mesmo, assim. Tanto é que quando ele aparece uma hora, mais pra frente mesmo, sem o black tie, meu, você fica decepcionado, assim. Você fala, porra, que o cara tá de camiseta? Ele não é assim, meu.
Pode ser.
Ele é todo estiloso. O que ele tá paisana, assim, meu?
Engraçado, eu li ele com a cabeça que ele era tipo um Nick Note. Nick Note mais jovem.
É, ele é estilosão, mas a referência é essa que o Mauro deu mesmo. Porque o Bar Princesa, ele é Casablanca. Porque realmente tem as facções. Tem o tio lá da Karma sentado de um lado. Tem a Tigre do outro. Eles são rivais. No meio tem o chefe de polícia.
O policial corrupto, isso. Né?
o chefe de polícia, que conhece todo mundo, né? Sabe o aniversário do Wolverine, o chefe de polícia. Então é muito, cara, Madripoor é do caralho. Eu volto a falar, é do caralho, cara. Sim, é muito legal. É a coisa mais legal que fizeram, assim, de cenário pra encaixar o Wolverine, assim. É muito legal, meu.
Olha, e só queria reforçar aqui a importância do Claremont nisso, bicho. Porque o cara tem um universozinho já particular dele aí dentro da Marvel nesse momento. E ele vai utilizando, né? Tipo, a Tiga, né? Ser essa... A Jessan Hoan, né? Que é essa personagem fatídica aí da história dos carniceiros. Ele traz a Bethany Cabe também, que ele usou, salvo engano, no Punho de Ferro. A Jessica Drill, a Mulher-Aranha, né? Que tava com o gibi cancelado a essa altura e tudo mais. Mas que ele tinha escrito o gibi também. Então ele vai pegando personagens que ele gosta aqui e ali e vai fazendo, construindo as coisas dele. Da mesma forma que ele lá em Uncanny X-Men, ele já tinha feito com a Kyle Denver na saga da Ninhada, transformando em Binar e tudo mais, foi usando aqui e ali. A ligação da vampira com a Peppa Carol também. Então, ele vai pegando personagens que ele gosta do universo Marvel e integrando isso para quem lê, né? Não só X-Men, mas quem curte o universo como um todo. Isso é gostoso demais, bicho. Você é aquela carinha conhecida, aparecendo num novo contexto e tudo mais. Isso também ajuda o próprio escritor, porque não precisa criar um personagem do zero, apresentar quem é o personagem e tudo mais. Ele vai fazer um... lembra daquele gibi que tava lá? Pois é, apareceu aqui agora esse personagem. Isso ajuda na dinâmica da história. Isso traz leitor também, né? O cara que, sei lá, tem maluco pra tudo. Fã da Mulher-Aranha daquela época. Quem sou eu pra dizer, né? Tô com uma boneca da Mulher-Aranha aqui em cima da minha mesa. Mas eu acho que isso ajuda pra caramba também no leitor. Ainda mais a gente tá falando do leitor da nossa faixa etária, que curte essa coisa de história mesmo, de interligação, e aparecer um personagem que a gente curte e até pra comprar o gibi e ler só porque aparece aquele personagem.
Ainda respiro. É custoso. Já faz tempo desde que estive tão no limite. Enquanto olho, percebo que o cheiro está errado. Não é a Mariko, é a Jesse Hoan. Será que as surpresas não vão acabar? Espadas, badernas, sangue e tira-teima.
Vamos agora para o início da série mensal, né? Como eu disse lá no comecinho, a mensal ela começa em 88, né? Mas o que é interessante é que ela é considerada como um volume 2, né? Sendo o volume 1 do Wolverine na minissérie Dívida de Honra, ou Eu Wolverine, né? Como hoje é mais conhecida, que é lá de 82. Quer dizer, é incrível a gente pensar hoje que essa mensal só surgiria 6 anos depois dessa minissérie, né? Que é um sucesso do personagem, tanto de público quanto de crítica, né? E se lá em Marvel Presents o Claremont ele já tinha apresentado assim, vários novos elementos do cotidiano de Madripoor, aqui ele passa a ir mais a fundo na hierarquia de poder, né, dos Lordes do Crime, né, como o tal príncipe que até então só vinha sendo citado, né, e eventualmente ele aparece, né, e fica definido que existe, como o Reginaldo falou, um equilíbrio assim, muito tênue entre a Tigre, né, que assume o lugar do Roche, e agora tem um rival, o General Coy, que era do exército vietnamita e era tio da Chan Coy Man, né, a Karma lá dos Novos Mutantes. Tem a entrada da Jessica Drill, né, como a gente falou, a Mulher-Aranha, a amiga dela, a atriz, além de ser McCabe. E nesses primeiros 3 números, até mesmo a participação do Samurai de Prata, diante assim, da busca pela espada Muramasa, né, que falamos bastante do seu histórico já lá no programa lá do Dívida de Honra. Mauro, faz uma panorâmica do que acontece nesse comecinho da mensal, ainda com o Claremont, o Buscema, e agora com o arte finalista Walt Williamson, né, que muda radicalmente assim, o estilo do Buscema. Radicalmente não, mas eu acho que ele fica mais próximo do que a gente conhece do Buscema lá em Conan e outros gibis, né?
Cara, Esse run do Claremont na mensal do Wolverine é sensacional. O Regi já adiantou algumas coisinhas, né? Eles vão apresentando uma série de coadjuvantes que são todos extremamente interessantes. Então a gente já conhecia o O'Donnell e a Tigre lá, né, do Marvel Comics Presents. Aqui a história toda ela já começa a 200 por hora, então ela já começa de novo com aquela pegada da violência, né, incomum para uma mensal de X-Men. Então começa com uns piratas que haviam sequestrado aí um avião, né, então mantinha refém as aeromoças, os tripulantes. Aparece logo no começo, né, o capitão do avião sendo decapitado. E o Wolverine, né, com aquele uniforme stealth dele, né, do final da Marvel Comics Presents, indo lá buscar um serviçal da Mariko, o Noburo, que estava nesse avião e que tinha sido motivo de sequestro, porque ele estava levando a espada Muramasa. Essa espada depois, né, ela tem muita, muita importância aí na mitologia do Wolverine. A gente já teve a oportunidade de falar muito sobre ela quando a gente falou em outras oportunidades aí sobre Wolverine, na Dívida de Honra, no X de Espadas, né, dos X-Men. E aí você vai sendo apresentado a esse universo, você vai vendo quem que foi incumbida de trazer essa espada para Madripoor, que era a Jessica Drill, que era a ex-Mulher Aranha, e a amiga dela, Lindsay McCabe, que era uma atriz, que já tinha feito uma pontinha nas histórias ali da Mulher Aranha, até mesmo dos X-Men, vai apresentando elas nesse universo. A Drill aparece possuída pela espada Muramasa, depois o Wolverine tira dela e ele fica possuído. Então, assim, todos eles bem dúbios, né? A Lindsay, né, ela se finge de louca ali quando precisa para obter uma informação. Aparece o Tai, que é esse chefe de polícia, que dá a impressão de ser corrupto, né? Ele é meio corrupto, mas, né, se é que é possível uma coisa dessas, mas é dentro desse equilíbrio de Madripoor, de máfia, de submundo. Ele pega o dinheiro dele, tem uma certa moralidade, mas ele faz vista grossa aí para tudo que acontece ali, para as máfias. Depois, mais lá para frente do Ram, vai aparecer o General Coy, que não tinha aparecido ainda, que aparece como esse rival da Tigre, né? Depois que ela tinha tomado o posto do Roche e tal, monopolizando o crime em Madripoor, chega o Coy para tentar tomar o posto dela. Aí ele traz os capangas dele, que são o Baderno e o Sanguinário, os dois personagens muito interessantes. Já tem matança, tem essa disputa de poder. Aparece o Art Corrigan, que é esse piloto, né, que tinha sido ex-militar e trabalhava para Tigre, mas tinha sido torturado pelo Sanguinário, então ele tinha medo, ele fica em cima da linha se ele vai trair a Tigre em algum momento, o Wolverine em algum momento ou não. Tem dentro desse arco a história que o Wolverine vai lá destruir as plantações de ópio do Coy para diminuir a força dele. É muito legal, isso aí é uma historinha que cabia num filme fechadinho, num one-shot, ele lá infiltrar, chegando e causando caos nessa plantação de ópio, jogando um contra o outro, e ele mata geral. Aqui, assim, é o Wolverine sem freio. Ele faz a limpa, ele mata todos esse exército de traficantes, decapita o cara no final da história. É o Wolverine sem rédea, num universo completamente corrompido e extremamente interessante.
Ah, sim, a rédea dele, né, Mauro? Ele fica do lado da Tigre até o momento que ela se compromete em não trabalhar com drogas. Ele vai justamente nessa plantação de ópio pra cabrar, né, que é do General Coy. Nesse impasse entre o Coy e a Tigre tem isso, né? A Tigre, ela cuida de bordéis, né? Acho que jogos, assim, mas drogas ela fica de fora, né? E já o Coy não. O Coy, ele tá mexendo com drogas, né?
O sem rédea que eu digo, assim, é sem controle quanto à violência, isso, quanto à dubiedade. Ele tem a moral dele, né? Que é o que torna o Wolverine tão interessante, né? que ele é um, aquele lance meio Conan dele ser selvagem, dele ser extremamente violento, mas ele tem o código de honra dele, ele tem o limite do que ele acha certo e errado, ainda que seja um limite bem mais elástico do que o dele quando ele tá com os X-Men. Mas é muito legal, cara. É assim, aqui a violência corre solta, a criminalidade. Então, é o que a gente tá falando, cara. Estamos falando de guerra de tongues, máfias, num contexto de história de super-herói. Então, tem abertamente mencionar prostituição, tem abertamente mencionar droga, tem abertamente mencionar corrupção policial. Pô, é legal demais.
Bandido feio pra caramba, né? Que o João Buscema desenha cada um, viu, bicho? É incrível, bicho. É aqueles caras lá do John Carpenter, aquele filme lá, é Aventureiros do Bairro Proibido, né? Um mais feio que o outro. Mas assim, a gente sempre elogia muito aquele perfil do Claremont Han, né, no Twitter, porque eles sempre chegam com threads assim, mostrando assim, subplots, né? E os tropos lá do Chris Claremont na franquia Mutante, muitos dos quais a gente talvez não percebesse assim, pelo ritmo mensal e que às vezes ficavam assim, diluídas dentre a novelinha sem fim, né, que era a construção das histórias dele. Mas uma coisa que eu vim reparar tanto assim nesses resgates desse perfil, quanto em releituras mais recentes, é que o Claremont, ele abusa demais do recurso da possessão, né? Acho demais, né? Vez ou outra, vemos personagens assim, dominados, né, por uma força invasora, e repentinamente eles se veem como antagonistas, né? Aqui nessa historinha da Muramasa, é só mais um exemplo, né? Mas tem aquele mesmero, né, logo no comecinho do run, com o John Byrne, tem a Polaris sendo possuída pela Maligna, né? A Jean Grey, né, pelo Mestre Metal, e a Fênix Negra, né? Tem o Ogum, né, que tem o poder de controle telepático, né? Tem o Rei das Sombras. Você já tinha parado pra pensar nisso, Maurício? Nesse padrão do Claremont? Aproveita e faz teus comentários também sobre esse início da mensal.
É, esse é um dos tropos dele clássicos, né? O outro tropo dele é uma coisa que vai muito para os anos 90 ali, que é a coisa da equipe raptada, e um deles se solta ou não foi capturado e tem que fazer o diabo para salvar o resto da equipe, né? Tem o clássico resgate do Wolverine lá, o resto da equipe no Clube do Inferno, com aquele último quadro, né, da edição do Wolverine no esgoto do Clube do Inferno, dizendo que agora vai levar a briga para eles e tudo mais, e isso ele vai fazer direto. A gente vai ter, né... De novo, com contraponto, calma, mal. O Rob Liefeld lá em X-Force fazendo 90% dos gibis dele de invasão de base também, ou de resgate de equipe. Não é um tempo bobo, claro, a gente gosta, a gente se diverte. Tem videogames que a gente já jogou aí, que são praticamente isso, né? Um desses dois. Mas eu concordo com você. Lendo assim de vez, pegando uma época, um cadernado maior, alguma coisa, olhando assim, hoje a gente sente muito mais do que sentia nesse ritmo mensal. Claro que também tem que entender, né, que isso é uma coisa que dá muita possibilidade de roteiro, é o que a galera gosta de ver, tipo, todo mundo fazer seus crossovers, né, quem venceria, o Wolverine cortaria o corpo do Colossus, a Kitty atravessando o metal do uniforme da armadura do Homem de Ferro, derrubaria o sistema todo, enfim, a gente sempre fez essas discussões, né, já acabou com amizades em fóruns, esses crossovers, que os crossovistas por aí até hoje, e essa é uma coisa que motiva, né, a galera, né, então o Wolverine vai dar pau na equipe toda, o Ciclope tá possuído, eu tava relendo outro dia aquela saga da Ninhada, né, que o Ciclope tá secretamente dominado pela Ninhada, e só o Wolverine percebe uma mudança no cheiro dele, descobre que ele tá infectado também, porque botou uma equipe de que os poucos mutantes que não estavam infectados para invadir lá o mundo da Ninhada. Enfim, são coisinhas assim que a gente só vai pegando mesmo com o tempo. Eu conto com você, Ligue. E o Claremont tem claremontismos mesmo, né? Tanto de falas que se repetem, quanto sempre é uma bajulação no personagem, geralmente é a tempestade. E sobre essa segunda historinha, bicho, assim, esse segundo arco, me sinto contemplado aí pelo que o Mauro falou, mas quero chamar a sua atenção a isso. O arte finalista aqui é o Al Williamson, que é um puta finalista. A gente lembra muito dele com o Rick Leonardi. Ele fez o arte final do Leonardi, muita coisa, inclusive no AE 2099. Os X-Men acho que não, o Leonardi foi finalizado lá pelo Dan Green. Mas no AE 2099 é ele. E o Al Williamson, pra quem não conhece, tem um puta trabalho de arte mesmo. Ele é um excelente desenhista, mas ele é um cara que curtia finalizar também, sabe? tipo o Tom Palmer, né, no Bucemão, em Vingadores, em outros tantos gibis, o Tom Palmer conseguia imprimir o estilo dele. O Williamson não é tão pesado, a mão é tão pesada assim no estilo, mas é um cara que complementava bem, sabe, sabia colocar a atmosfera. Você vê logo no comecinho do arco, você tem ali uma noite que tá com uma névoa, né? Aquele fog, assim, aquela coisa misteriosa, pouca visibilidade. E é do Williamson, aqueles tracinhos bem finos, bem paralelos ali, sem nem régua, né? Você vê que é aquilo na mão mesmo. Dá um tom de artesanal mesmo na arte final, mas ao mesmo tempo é uma coisa cheia, bonita. Não rouba a cena, né? Não briga com o traço do desenhista, pelo contrário, compõe. Reconheço as características que a galera gosta do Jenson ali, a espontaneidade do traço dele e tudo mais, mas quando você pega um finalista que tem essa minúcia, assim, sabe, de jogar pra cima mesmo o traço do desenhista, porra, é outro bucemão aqui, melhor ainda.
Esse quadrinho, Maurício, é que o Capanga tá vigiando, armado, não é? Que você tá falando?
Isso, mas mesmo nesse comecinho aí, bicho.
Isso, na primeira página, com o avião atrás, não é isso que você tá falando?
É isso. Cara, e logo...
É bem no comecinho, chama muito a atenção, cara. É lindo demais, é um quadrinho só, pequenininho, no pé da página, né?
Uhum.
É muito lindo, assim. Depois você vai ver lá na frente, mais pro final, né? Com o Birne desenhando sem cenário no fundo, com a arte... Uma tristeza, cara. Eu concordo aí com você, sim, que o arte finalista, o João Buscema, ele é muito bom, mas depende do arte finalista que você põe com ele, a arte dele desaparece um pouquinho mais, né? Se você ver o começo da minissérie, ela não tá com a arte tão primorosa quanto esse começo das primeiras edições da série regular. E depois, mais pra frente, a hora que chega, meu, o Bill Sienkiewicz, que é um outro monstro, cara, mas não é aquela coisa. Chocolate é bom, pizza é bom, mas eu não sei se junto combina, cara, assim, né? Porque o Bill Sienkiewicz junto com o João Buscema, eu achei que não ficou legal. Eu achei que carregou na fisionomia, perdeu. Porque esse começo, você olha, eu acho que eu já falei isso pra vocês. Conan do Buscema, você bate o olho, cara, você vê que é o Conan dele. Ele tem personalidade, né? Ele tem a fisionomia que você reconhece. O Wolverine aqui, você já começa a identificar uma fisionomia própria. Depois até posso falar mais até de personalidade, assim, né? Mas de fisionomia você começa a ver, né? O que vocês estavam falando, assim, né? O chapéuzinho, ele parece um veinho mesmo, assim, né? Aquela calça de linho com a barra feita, né? Vovozinho mesmo, assim. Ele é um cara antiquado, né? O Wolverine. Ele não é o cara moderninho, assim, né? Não é o cara arrojado. Ele é o cara que tá um pouquinho fora de moda, assim. Eu acho engraçado isso. Ele é fora de moda, cara. E eu acho que ele é um grosseirão, cara. Grosseirão. A garçonete lá vai dar uma bebida, não sei pra quem, meu, e pergunta pra ele: e você, Caolho, o que você quer, né? Cheia de graça, assim, pra ele. Ele fala: eu quero sossego, meu. Cara, mas ele dá uma patada na garçonete. Ele é muito grosso, cara, assim. Mas é a personalidade dele, né? É que é uma coisa, assim, que eles também desenvolvem na revista dele, na revista própria. Essa série tem muito humor, cara, que é uma coisa assim, é um humor que ele não é escrachado, né?
É um humor rápido, né? Um humor safo, né, bicho?
Isso.
Bem legal, velho.
Cara, é muito legal que ele tem uma personalidade meio Dr. House, né, cara? Ele odeia todo mundo e é grosso com todo mundo, mas é aquele grosso que você dá risada, cara, porque ele esculacha as pessoas e você racha de rir, porque é muito bom a maneira como ele faz, cara. E até o que o Regi falou, né, cara, ele tá pouco se fudendo, ele vai usar o que ele quiser. Se ele quiser botar um tapa-olho, o que a Jessica fala mais lá pra frente, quem que vai dizer que o cara baixinho, invocado, malvado, que, você não é o Wolverine, sendo que ele tá querendo esconder, quem que vai ter coragem de falar isso pro cara? Então ele liga o foda-se geral ali ele tá soltinho, cara, ele fala o que quer, ele vai onde quer, e várias vezes o nego vem pra cima dele, ele truca, ele se vê, tanto com os aliados, quanto com os rivais, né? Ele fala, e aí, você vai pagar pra ver? Então é muito legal essa personalidade que é construída pra ele em Madripoor.
Eu gosto também muito da história do Samurai de Prata. Eu acho que o Samurai de Prata é um ótimo personagem pro Wolverine, assim, um antagonista. Ele não é um vilão, eu acho ele um ótimo antagonista. Eu acho que ele funciona muito bem, assim, principalmente em Madripoor, que ninguém é totalmente bom ou totalmente mal. Ele funcionaria muito bem até mesmo na mini anterior lá, ao invés de usar o punho de aço lá, é que o punho de aço realmente ele funciona como o vilão de filme do James Bond, mas eu acho que o Samurai de Prata, ele entrou e saiu muito rápido, assim, né, e a hora que ele pega a Muramasa, aí eu pensei que ele ia até ficar mais e a gente ia ver um pouco mais dele, porque eu acho ele muito bacana, eu acho ele um personagem muito legal mesmo, assim, né, a habilidade mutante dele, uma coisa interessante, nada pirotécnica também, sabe, nada exagerada, então se adequaria bem aí pra série.
Algumas coisas assim nesse comecinho do Claremont, que ele só solta assim, ele não chega a desenvolver, né? Que você não sinta falta que isso ou aquilo precisava mesmo de mais estofo, mas o Art Goodwin e o John Byrne, por exemplo, dão uma origem para o Baderna, né? Que acaba tendo assim muito protagonismo mais lá na frente. Eu acredito que o Maurício vai comentar sobre isso daqui a pouco. Já o Sanguinário, né? E tem essa firma lá, Landau, Lukeman e Lake, né? Tem suas origens reveladas lá no run do Larry Hama, né? O Sanguinário, ele teria sido um cirurgião naval no século XVI, né? Ele é ferido num ataque de um galeão espanhol. Aí um xamã necromante salva ele, né? Num ritual que o transforma num vampiro. Eventualmente ele descobre assim, duas coisas, né? Uma é que ele pode reverter o feitiço bebendo o sangue de um homem que não envelhece. E a segunda coisa é que ele só poderia ser morto por uma lâmina de metal não terrestre, né? E forjada por um não humano. Para a sorte dele, o Wolverine tem as duas coisas, né? Que é o fator de cura, né? Que retarda o envelhecimento. E a espada de honra de Yashida, né? Que ele ganha lá em dívida de honra. Que tinha um metal extraído de um meteorito e ela não foi forjada por um mortal, né? Eu acho bem legal isso aí, que é do Larry Hama. Já aquela afirma, né, a Landau Lukeman Lake, eu acho que o Larry Hama ele exagera, né, porque eu acho que ele começa bem, né, dizendo que essa firma lá desse amigo do Logan, né, o Chang, né, ele administrava, assim, um fundo fiduciário do Wolverine, que era de onde ele tira o dinheiro dele, ou seja, o Wolverine ele vive de renda, né, mas depois o Hama ele exagera, dizendo que essa firma tem um lance, assim, parecido com aquela, acho que é o nome da Autoridade e Variância do Tempo, lá do Walter Simonson, que aparece lá na série do Loki, né, eu acho isso uma bobagem.
É um escritório de advocacia, né? É. Tão full service que atende além das dimensões e do espaço-tempo.
Isso, isso. Eu acho isso assim um exagero. Eu acho que não combina isso com Madripoor, não, né? Eu achava bem legal, assim, coisa mais simples lá. Ele administra o fundo fiduciário do Wolverine e pronto, acabou-se, né? É o advogado, a firma do advogado que cuida dos assuntos do Logan. Pra mim era só o suficiente. Eu acho isso uma bobagem, né? Assim como o lance depois lá da Raposa de Prata, né? Na edição 10, dela ter sido assassinada pelo Dente de Sabre, mas isso ser visto, né, para ser um implante de memória, aí eu aproveito essa deixa e eu queria que você comentasse, Mauro, essas edições, assim, com a participação lá do Hulk Cinza, o seu tiratema, né, e essa edição de aniversário do Wolverine, há 24 horas. Você tá com a camisa do Hulk e do Wolverine aí, que você gosta muito dela? De vez em quando eu vejo você com as fotos.
Tô com ela, exatamente. Hoje tô gravando a caráter. Eu adoro essa capa. Os dois de smoking, né? O Wolverine de caolho e o Hulk, senhor tiratema. O Wolverine pequenininho, o Hulk gigantesco. E os dois olhando um pro outro de canto de olho. Pô, eu adoro.
Parece a poxa lá daquele irmão gêmeos, né? Do Schwarzenegger e o Danny DeVito, né?
Isso, isso. Só que ao contrário, né, dos dois lá, que parece um negócio de amizade, aqui você vê que os dois não se suportam, né? É muito legal. Eu gosto muito desse arco do Sr. Tiratema. Eu acho que é a cereja do bolo aí, porque aqui você já tá com um universo estabelecido, você já conhece, né, já está ali estabelecida a rivalidade da Tigre com Coy, já está estabelecida a questão lá do príncipe de Madripoor. Na verdade, estabelece justamente nesse arco, né? Acaba o cliffhanger com finalmente aparecendo o príncipe, né, antes de começar esse arco, e você descobre que ele é o soberano ali de Madripoor. mas que ele tá ali, né, em cima do muro, vendo quem vai ganhar e quem vai trazer mais lucro para ele. E ele é tão ruim ou pior do que os dois estão se enfrentando. Todo esse arco construído, né, em torno de contratarem o Hulk, que na época ele tava com os poderes reduzidos, ele tava cinza, ele tinha pegado essa alcunha de Senhor Tirateima e tava trabalhando em Las Vegas. Ele é contratado para ir para Madripoor para resolver a questão pro COI. Mas ele não sabe direito o que está acontecendo, né? Ele não tem noção dessa guerra de gangue, ele não vai deliberadamente para fazer algo criminoso. E nessa época tinha o lance dele, né, como o Senhor Tiratema, que ele era Hulk durante a noite e durante o dia virava o Banner. E o Clermont explora isso de uma maneira assim sensacional, cara. Ele vai lá para Madripoor, o Wolverine fica sabendo que vai chegar um contratado lá para ficar do lado do COI, ele vai observar no aeroporto o que está acontecendo, e aí ele saca desde o começo, logo que ele identifica pelo cheiro, por tudo, ele identifica que é o Hulk, e aí ele se coloca, né? Ele vai como se ele fosse, né, ó, mostrar pro Senhor Tiratema o que acontece em Madripoor. Ele intervém quando tem um atentado contra o Hulk no aeroporto, mas aí ele começa a sacanear, ele começa a manipular o Hulk para fazer o que ele quer, né, para resgatar umas mulheres escravas, para destruir a indústria de refino de droga do COI. E ele vai manipulando o Hulk, vai enganando ele na lábia, e o tempo todo ele sacaneia o Hulk. O Hulk tá ali de Senhor Tiratema, ele tá sempre com uns ternos feitos sob medida, e o Wolverine rouba a bagagem dele e substitui todo por calça roxa que ele usava, né, no Hulk clássico, né, no Hulk verde. Depois ele dá um jeito de estragar o terno do Hulk várias vezes, e aí ele arruma calça roxa pro Hulk usar. Ele leva lá o Hulk pra um prostíbulo, pra um monte de mulher atender ele. Ele leva durante o dia, e aí elas ficam paparicando o Banner, e quando ele vira o Hulk, as mulheres fogem. Então ele sacaneia o Hulk de todo jeito possível e imaginável, e sempre, né, nesse humor sacana, nesse humor ácido, mas sutil. Cara, essa história, ela é sensacional. Eu adoro ela, adoro. Ele banca várias vezes essas ameaças, né? Essas trucadas que ele dá no Hulk, até a hora que o Hulk dá um soco na cara dele, e aí parece que eles vão entrar num acordo e tal, e ele manda o Hulk de volta pra casa num voo que vai vai ser luz do dia, né? Vai ser amanhecer o voo todo, né? O trajeto todo com sol pra ele virar o banco.
É pra Londres, né?
Pra Londres, é muito
ele vai
bom.
Pra, ele deveria ir pra Las Vegas, só que ele vai pra Londres, né? Ele agradece, né, o Wolverine lá no final. Não, você é gente boa e tal, não sei o que, aí descobre. parece que o Logan tá na frente da plaquinha lá no aeroporto, né?
Uhum.
Cara, é muito bom isso aí.
Esse arco todo é muito legal, cara, porque ele é engraçado, ele explora bem os dois personagens, os dois, assim, numa configuração bem sacana. É muito legal, eu adoro isso daí.
Quer comentar, Maurício, essa historinha do Hulk? Acho que acaba sendo uma das melhores histórias desse Hulk cinza, né? E não é feita pelo Peter David, né? Incrível que pareça.
Eu também não sou muito fã dessa fase cinza, não. Eu acho bacana a ideia, assim, mas posso estar falando besteira, mas fica melhor na memória do que relendo. Eu particularmente não gosto também do Jeff Purvis, que desenha nessa época aí, que desenha todo mundo feio, parecendo que é de cera de vela, sabe? E aí eu tenho uma certa antipatia nessa fase. Eu gosto muito, muito dessa história, realmente. E é curioso que lembrar, né, que a primeira aparição do Wolverine foi justamente no gibi do Hulk. E aí, quando ele recebe o Hulk no seu próprio gibi, ele não faz cerimônia, não, né? Ele sacaneia do começo ao fim, como o Mauro falou aí. É uma história divertida, é uma história clássica, né? A capa é icônica demais também. Não? Acho que ela até é uma das capas da coleção histórica Marvel também, né, Luigi? De um dos volumes?
Volume 3. Não, 2, desculpa, volume 2.
Volume 2.
Pronto. E assim, eu acho muito bacana essas interações dos dois, eles têm uma rivalidade ali, né, a beira do não saudável, mas a gente tem, por exemplo, em Desafio Infinito, os dois se encontrando ali no topo da mansão dos Vingadores, né, conversando, a gente, e o Adam Warlock chama eles assim, ó, vocês são assassinos, vocês são caras que fazer o que for necessário. Então já tem um ponto de toque aí entre esses dois personagens. Uma coisa que os dois têm de heróis teágicos também, né? Controlando ou não a fé entre o deles. Mas eles têm sempre uma relação que vai ser de pancadaria e uma camaradagem bem escrota, na verdade, né? Não vou nem falar aqui, por exemplo, daquela fase do aquela mini do Ultimate, né? Do universo Ultimate, que tem os dois lutando, que o Hulk rasga o Wolverine 2 e tudo mais. Mas é uma coisa muito, sei lá, nessa época é muito legal quando os dois se encontravam de alguma maneira, né? A gente sabia que ia ter uma pancadaria e, porra, o que vai acontecer agora depois que o Wolverine fez isso da última vez, depois que o Hulk sacaneou dessa outra vez? Não é uma coisa de sacanagem como a gente viu uma época ali, os escritores do Demolidor e do Justiceiro fazendo entre os personagens, né? Mas sempre foi interessante. É mais uma coisa que, infelizmente, se perdeu aí nessas maluquices atuais do gibis.
E aí, João, quer comentar essa historinha do Hulk?
Não, vocês falaram tudo, cara. Ela é boa demais mesmo, assim. Precisaria reler o que o Maurício falou. Eu acho, eu tenho um pouco de receio de ter razão, viu, Maurício? Que funcione melhor mesmo na memória, né? A fase do Sr. Tirateima, né? Do Joe Fix. Durante a história, de vez em quando, mantiveram a tradução de Joe, né? Chamam o Hulk de Joe, e é porque o original é Joe Fix, né? O nome dele. Eu acho também que, assim, tem um receio que funcione melhor. Isso daí realmente guardar na lembrança, porque não é uma fase tão perfeita assim. O personagem é muito mais aquela coisa estética, né? O conceito conceitual do que realmente ter boas histórias, assim, né? Que você lembre de ser uma passagem memorável, né? Mas essas duas edições estão muito boas mesmo. É uma relação de camaradagem. Parece dois amigos se reencontrando, né? No final você até entende que o Hulk também reconhece o Caolho, né? Reconhece o Wolverine, porque todo mundo reconhece. Parecem realmente dois amigos se reencontrando e, claro, um tirando sarro do outro, né? Ou só o Wolverine mesmo, aprontando, porque o Hulk é meio janjão, né, meu? O Hulk é, assim, devagar, né? Então, mesmo esse senhor Tirateima, ele era mais maldoso, assim, mais esperto, mas não é, pelo menos na história, ele não tava tão esperto, tão assim, né? A hora que o Wolverine troca as malas dele, né? O que me espanta é que hoje você pega uma revista do Wolverine, é uma salada de bobagem, cara. É uma salada de referência, de um personagem, conceito vazio, tá tudo, e não leva a lugar nenhum. Aí você lê uma história dessa e tem dois personagens falando, são dois carregadores, dois caras assim que são da companhia aérea descarregando as bagagens. E eles pegam a bagagem, a mala do Sr. Tirateima, né? E falam, pô, é uma Louis Vuitton, não sei o quê, de couro, vazia, ela já é pesada, olha o peso dela e tal. E tá a mala do Hulk. É gigantesca, né, meu? Porque o Hulk é gigantesco, né? E aí depois, eu acho que não sei como o Wolverine vai e some com as roupas do Hulk e só põe calça roxa, né? Na mala, cara. E é muito engraçado isso, meu. Porque é assim, falar, puta, cara, que é realmente, sabe aquelas peças que você prega em amigo mesmo, assim? Meu? Então, assim, eu acho um barato isso. Eu acho muito legal. Acho que isso daí se perdeu, né? Acho que raríssimos títulos vão
mas
ter...
Mas isso não.
É, não vão ter alguma coisa assim, meu. Raríssimos, assim, de personagens aleatórios serem reais pra gente, né? E depois dois personagens desses super-heróis, assim, vamos dizer de certa forma, você também reconhecer atitudes que você teria com alguém próximo, assim, um amigo e tal. Então, isso realmente eu acho que se perdeu, né? Eu acho que hoje, no título do Wolverine, impossível ver isso.
No começo da fala do Mauro, eu falei do post, né, lá do Irmão Gêmeos. E realmente, na edição 7, né, da edição da Abril, do Wolverine, saiu essas duas edições, do Hulk com o Wolverine. E usam justamente essa capa, né, eles com os paletós brancos, né. Aí tem lá embaixo a frase lá, Irmão Gêmeos. Aí é interessante também que a capa da número 7, né, a americana, é uma capa assim, é bem clássica, né, que é tá o Hulk e o Wolverine assim no centro, cercados assim de bandidos, né? Então é uma capa bem clássica, né, que inclusive elas tem uma do Super-Homem, né, e o Batman lá naquela zero hora, né, que eles estão bem cercados. É bem nesse estilo, assim, é bem legal essa capa. E outra coisa, nas edições Abril, aí pronto, como eu falei, essa era a número 7, né, essa do Hulk, né? Saiu duas edições. Aí só que a 8, a 9 e a 10, eles pulam direto para a fase do Peter David, sendo que restava ainda duas historinhas para o Claremont terminar o run dele, né? Que é a número 9, né, que o Mauro vai falar agora, tá até a arte lá do Jim Collan, e a 10, né, lá com Dentes de Sabre, né? Então, quer dizer, eles anteciparam, né, as edições do Peter David. Aí, no caso, a 8 e a 9 é do Peter David, a 10 também tem uma historinha do Peter David, aí tem essa do Jim Collan, e a 11, a do Dentes de Sabre. Comenta aí, Mauro.
Então, eu gosto muito dessas historinhas isoladas. A do Gene Colan, infelizmente, o que atrapalha é o Gene Colan, que a arte é feia demais. Nossa senhora, cara, vai desenhar gente feia. Todo mundo vesgo, com a cara meio deformada, você não consegue entender direito o que está acontecendo. Mas a história em si é muito boa. Estão uns bandidos ali no meio do nada, e de repente, né, você vê que eles estão entocaiados, fugindo de alguém. Aí aparece só a garra do Wolverine rasgando a parede e matando um dos caras. E na historinha, o Wolverine não aparece quase até o final. O leitor, ele fica no mesmo suspense dos bandidos. Os caras estão lá, eles saem correndo, vão pro meio do mato, atiram, começam a discutir um com o outro. E o Wolverine vai aparecendo do nada e matando um por um. É o clima de tensão, assim, perfeito daqueles filmes de serial killer, de suspense. Ele vai caçando um por um, ele vai deixando os caras se destruírem. Você descobre depois, lá pelo meio da história, num flashback, um conversando com o outro, que esses caras eram mercenários, eles invadiram uma embaixada, e eles torturavam, ameaçavam de fuzilar os reféns todos os dias. Tinha uma freira lá, que eles gostavam de tocar o terror com ela, que esse cara inclusive estuprou ela. Até o dia, até a hora que entrou o exército, né, as forças especiais, mataram vários caras que estavam ali, os poucos fugiram, e de repente um dos caras teve a garganta cortada. E aí eles vão conversando, e você vê que aquele dia, você entende que aquele dia estava completando o aniversário dessa invasão, e anos depois, né, era o Wolverine que tinha ido, essa freira era canadense. Quando ele foi lá fazer o resgate, ela contou o que os caras tinham feito com eles, e ele resolve fazer a mesma coisa com os caras, criar o suspense para eles ficarem o tempo todo sofrendo que hora que eles iam morrer. É muito legal, até o momento ele vai, persegue, vai matando um por um até sobrar o último, né, o cara que tinha estuprado a freira. Ele vai e leva o cara até o limite, até o próprio cara se matar. Então, é muito bom, cara. Eu gosto demais dessa história, do clima que é feito com ela. É um negócio, assim, bem fora mesmo de gibi comum, mas daria um episódio aí de série, um filme de suspense excelente. E a outra historinha, One Shot, também é um clássico. Ela é muito boa, que é o do aniversário. O Wolverine está em Madripoor comemorando o aniversário dele, meio sem paciência, e ele vai tendo os flashbacks de quando ele morou no Canadá. Ele descobre que a mulher dele, que era uma índia, que era a Raposa Prateada, tinha sido morta, tinha sido assassinada, e que o Dentes de Sabre que tinha matado ela. E aí ele vai tretar com o Dentes de Sabre, todo mundo adverte ele para não fazer isso. O Dentes de Sabre dá uma surra nele. Ele continua perseguindo, continua, né, fugindo para tentar se reagrupar. Ele escala uma montanha, o Dentes de Sabre corre atrás dele. E nesse meio tempo, enquanto ele vai lembrando a história dele com o Dentes de Sabre, ele vai rodando ali por Madripoor, ele vai enfrentando uns caras que fizeram um atentado lá contra ele. No final da história, esses caras que ele está perseguindo aparecem mortos e tem um bilhetinho para ele, né? Ninguém te mata, só eu. Especialmente hoje, né? Você vê que era o Dentes de Sabre que estava ali nessa perseguição, nessa guerra com ele desde essa época. tantos anos atrás. E aí vai para aquela coisa que eu tenho birra do final do run do Rama, que é justamente querer dizer que isso daí foi um implante de memória. Eu acho que desmerece muito uma história excelente. E se ele fizesse isso para construir algo tão legal quanto, né, ou melhor, uma outra trama melhor, seria justificável. Mas ele destrói isso por nada, não desenvolve nada tão mais interessante em cima. E eu acho uma pena, porque é uma historinha, assim, muito boa, que explica, né, cara, sem falar nada, sem análise, sem nada, só com a história, ela representa bem essa dinâmica do ódio do Wolverine pelo Dente de Sabre e vice-versa.
São duas histórias bem pesadas, né, bicho? Porque se a gente tava comentando ainda agora que tinha sempre aquele humor sutil, aquele humor safo do Wolverine e até, de certa forma, até um pouco escrachado nessas edições do Hulk, cara, essa 9 a 10 são pesadíssimas, né, Mauro?
Secas, né, cara?
É seca. E, assim, o Clérepton, justamente, ele sair do título, assim, nessa nota, assim, vamos dizer assim, mais baixa, né, entre aspas, né?
Nota, assim, num clima mais down, mas...
É, então, nunca... a nota mais baixa, assim, eu tô dizendo, eu tô dizendo assim, de forma triste, né? Assim,
triste, isso.
Um tom mais triste.
Um clima mais de tristeza, mais, isso, assim, pesado. Mas as duas histórias são excelentes, cara. Certo. As duas funcionam muito bem sozinhas.
E o Dente de Sabre, assim, de certa forma, é uma força da natureza nessa edição, né? É uma caracterização, eu acho que jamais, assim, veríamos depois, né? Porque depois, assim, o que mais vê, assim, o Dente de Sabre era um cara sempre muito inferior ao Wolverine, né? E aqui não, aqui ele é inteligente, ele é sádico, né? Psicopata mesmo, né? Ele tá sempre um passo à frente do Wolverine aqui. De certa forma, eu sinto falta disso. O Larry Hama até desenvolve bem o Dente de Sabre, acho que é uma das melhores coisas do run dele, mas, assim, o Wolverine, ele tá sempre um pouco mais à frente, né? E aqui não, a gente vê o contrário, assim, o Dente de Sabre, assim, mexe mesmo com ele, assim, e de certa forma ele até se equipara, né?
Eu gosto no Rama dessa história dele do Dente de Sabre já terem sido amigos, já terem sido agentes Black Ops. Eu só acho ruim, eu acho que seria razoável você colocar isso num sentido de, apagar a memória dele, eles se encontraram anos depois e continuavam instintivamente um não gostando do outro. Isso é legal. Agora, querer apagar isso, principalmente com o que o Rama faz com a Raposa Prateada, eu acho ruim demais. Ela tinha que ter continuado ali. Esse episódio seria muito marcante pro Wolverine. Seria um ponto assim, não tem Krakoa e Peace and Love que justifique o Wolverine engolir o Dente de Sabre depois dele ter feito isso.
Como é que tá, Maurício? Essas duas últimas histórias do Claremont?
Aqui é falar só dessa parte aí que o Mauro comenta, que é verdade, assim, a forma como vai tomando corpo essa rivalidade do Logan com o Dente de Sabre é bacana, bicho. E considerando quando a gente leu, numa época sem internet, numa época sem tantos spoilers pipocando na cara, mesmo com os anos todos de atraso, né, que a gente tinha em relação ao que foi publicado nos Estados Unidos, a gente não tinha esse acesso ao que vinha depois, a gente especulava muito. E, de novo, né, criava essas ideias na mente, podia ser isso, podia ser aquilo. Eu li primeiro a fase do Rama, sabendo que isso é um implante de memória, para depois ler esse gibizinho. Não tive a mesma impressão. Mas é bacana ouvir o Mauro falando, vocês falando, por exemplo, disso, porque é uma ideia diferente da que eu tinha. E que é aquela coisa, né? Que bom que tem maturidade suficiente de dizer assim, não, mas a minha opinião tá certa, a minha impressão tá certa, né? A gente enxergar o que é mais cômodo pra gente entender, o que é mais, na nossa cabeça, certo, né? Pra esses personagens, ou pra o que a gente imagina ser canônico. A gente vai criando a nossa continuidade, né? A gente, o Luiz fala sempre assim, por mim o personagem acabou aqui e tudo mais. Ou mesmo até dizer assim, na minha cabeça o Wolverine teve os implantes de memória, o Wolverine tem esse passado, o Wolverine tem isso, aquilo, que não diz muita coisa, mas complementa uma cronologia do personagem de uma forma que na nossa cabeça é mais ideal do que o que acabou acontecendo de verdade. Eu gosto dessa história, eu acho que essa questão da Raposa Prateada dá mais um tom, né? O amor perdido é um um tempo fácil aí pra você fazer do personagem ser um herói mais dramático ainda, né? E eu acho bacana como, de novo, né? O Wolverine comeu índia, comeu chinesa, comeu japonesa, comeu torcedor do Bahia, torcedor do Vitória. O que passou pela frente dele. E geralmente morreu também. A gente fala do Matt Murdock, mas o Wolverine também é bom de matar a amante, né, Luiz?
E aí, Reginaldo, o que é que você acha dessas duas últimas histórias do Claremont?
Eu realmente gosto desse envolvimento do Dentes e Sabre, eu acho legal, usado com parcimônia, eu acho legal. Implantes de memória, já assim, também acho que a gente tá olhando isso já saturado. Nessa época, eu acho que a história foi interessante porque você descobria mais uma pecinha do passado do Wolverine, e na época a gente estava sedento por informação, né? Então tudo que viesse era lucro. Na época eu não via o Dente de Sabre também como assim esse super assim inteligente e ardiloso e, né, eu via ele realmente mais como uma força bruta, né? Mas depende da forma como ele era escrito também. Essas historinhas solo aí, eu acho que são só mesmo um complemento aí para fechar mesmo, porque o forte mesmo são os arcos que o Claremont fez. Acho que as histórias que ele descontar estão aí nos arcos mesmo.
Não, só complementando assim, eu não acho ruim a ideia dos implantes de memória como um todo. Eu gosto disso, gosto dele ter essa dúvida do quanto passado e tal. Eu não gosto de terem mexido com essa história do Dente de Sabre da Raposa Prateada. Não gosto da Raposa Prateada trabalhando para a Hydra. Eu não gosto porque o negócio ficou sem pé nem cabeça. Esse pedaço aí eu achei assim desnecessário terem mexido. Não quanto à ideia do implante de memória como um todo, porque até como o Regi falou, né? Hoje em dia tá meio desgastado, mas na época foi uma ideia legal.
Concordo com você também, Mal. Eu não tô discordando, não. É um acréscimo bacana, como vocês falaram aí, né? Até a gente tava sedento, quer saber, né, quem é esse Logan e tudo mais. E aí quando a gente finalmente descobriu, ficou decepcionado com aquela minissérie Origem, né? Eu até gosto mais hoje do que gostava na época, mas assim, eu entendo o que você tá falando. Pra mim, eu gosto da ideia disso ser um implante de memória, até ser apresentar com uma verdade e depois o tapete ser puxado pra gente. Mas assina embaixo da questão dela, quando a Raposa Prateada volta lá na frente, como a gente da Hydra, puta que pariu, aquilo ali, pra quê, né? Mesmo eu tendo conhecido só a personagem, até mais flashback e tudo mais, tipo, pra quê? Não fez sentido nenhum.
Sou um X-Men, mutantes como eu, um grupo de super indivíduos, boa gente, idealistas, sonhadores, sempre querem o bem dos outros. Eles só matam como último recurso. Pra mim é instintivo. Aceito o mundo como é e o devolvo melhor do que peguei. Me ataca com uma espada e te recebo com uma espada. Se quer misericórdia, mostre alguma antes.
O Wolverine Essencial, dedicado às histórias de Chris Claremont e John Buscema, acaba aqui. No próximo episódio, a discussão continua pegando fogo com a entrada de Peter David, John Byrne e o comecinho da fase de Larry Hama e Mark Silvestre.